E agora que eu estou a ver o copinho que vocês estão a ver, que gana mariquice, de facto. Eu compreendo que haja aí uma certa excitação de estarem ao pé do outro. Isto hoje não vai ser fácil.
Boa noite e bem-vindos ao Só Mais Uma Coisa. Eu sou o Luís Queiroz e, como sempre, estou aqui com o Diogo Carvalho.
Olá, pessoal, boa noite.
E com o Luís Laranjo.
Olá a todos.
Olá a todos. Não, muito eu bom. Hoje estou literalmente com o Diogo Carvalho. Com o Diogo Carvalho. Exato. Nós estamos a gravar juntos, na mesma sala.
Não, estamos literalmente a gravar juntos.
Exato, no mesmo
estamos
microfone.
Ombro com ombro.
Pois, que remédio, para não teres
vai um microfone. Vai ser um episódio assim um bocado constrangedor, mas vamos tentar fazer pelo melhor.
Olha, a primeira coisa para cortar já aqui está.
Eu fico contente de continuar no meu canto a gravar. Portanto. E não ter que estar ombro a ombro convosco. Ok, isto soa estranho.
O episódio de hoje é baseado num blog post do Frederico Vitici sobre o conforto de viver dentro do ecossistema da Apple. E o motivo por que decidimos fazer o episódio sobre isto foi porque eu li o artigo e gosto bastante do que o Vitici escreve, mas não concordei muito com ele. Ao contrário do Luís Laranjo, que aparentemente concordou com quase tudo o que o Vitici disse. E eu achei que era uma discussão boa para termos no podcast. Por isso, Luís, passo-te a palavra.
Ok. Então, eu vou ter que concordar, porque com o ponto de vista dele. E explicando aqui um bocadinho do ponto de vista, ou pelo menos explorando um bocadinho aquilo. Eu acho que é importante a gente deixar o artigo nas notas do episódio, que é para os nossos ouvintes poderem acompanhar esta ideia daquilo que a gente está aqui a falar. Mas basicamente o que o Frederico alega neste post, que eu gostei bastante e de facto daí ter partilhado logo convosco, e foi giro a tua reação dizer que não concordo nada. Eu sinto que ganhei aqui uma grande empatia com este artigo, porque eu me revi muito nas palavras dele. Ou seja, a premissa dele é de que durante anos e anos andou a fazer uma rotatividade de aplicações para as coisas mais básicas que ele utilizava nos, quer em macOS, quer em iOS. Mas eu acho que ele foca-se mais em iOS até, não é?
Tanto eu como tu achamos que o iPad é o futuro, mas que para algumas coisas neste momento ainda tem limitações.
Exato.
Mas o Vitici tenta mesmo organizar a vida dele em torno do iPad, mesmo que isso complique muito mais a vida do que usar o Mac.
Sim.
Ele, de facto, faz um esforço muito grande para que o iPad seja a principal ferramenta. Eu acho que, para todos os efeitos, ele tem sido bem sucedido nisso,
sim,
mas...
Sim.
Mas a implementação não é de todo a mais... Não é a mais simples e ele acaba por ter que ter muitos workarounds para conseguir chegar ao mesmo nível de produtividade que teria num computador desktop, vá lá.
Num Mac.
Não, num Mac.
Num Mac.
No Mac,
falar num PC,
num computador desktop Macintosh, peço desculpa, ouvintes.
Num Mac. Mas pronto, isto sobretudo para dizer que o artigo dele anda muito em torno disto e da maneira como ao longo dos anos tem andado numa grande rotatividade de aplicações para trabalhar, nem que seja to-do list, com notas, com tudo e mais alguma coisa. E uma das coisas que ele começou-se a perceber é que já repararam que a gente, quando fala do ecossistema, 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 não é? Então a gente fala do ecossistema. Mas o ecossistema está nos detalhes. E acho que é aí o grande ponto positivo da Apple. É que reforçam aquela noção de que realmente são um excelente ecossistema pelos detalhes que eles têm. Pela maneira fluida com que as coisas acontecem. Da maneira como eu começo rapidamente uma nota num determinado dispositivo e rapidamente consigo passar para outro dispositivo e em segundos já estou a continuar essa mesma nota. A maneira como há uma boa fluidez, acho que um dos bons exemplos, quando estamos a falar de ecossistema, e vocês sabem isso melhor do que eu, porque eu não tenho esse aparelho, são os AirPods. A maneira como rapidamente vocês conseguem, se calhar, emparelhar uns dispositivos, esses AirPods, com qualquer device que vocês tenham. Imaginem estar com o Mac, ou passar rapidamente para o iPhone. São essas pequenas...
Só uma parte, Luís, desculpa. Por acaso não sabes, ou Luís Queiroz, vocês não sabem se é possível emparelhar os AirPods com a Apple TV. Já me ocorreu que era fixe, por exemplo, uma pessoa estar à noite a ver um episódio e não querer fazer barulho. Não, Paulo, não. Luís já me está aqui a abanar a cabeça a dizer que não é possível, porque ele de certeza absoluta que já tinha pensado nisso. que ele faz isso correntemente.
Eu ia jurar.
Mas de facto é pena, pá. É pena uma pessoa, não, ou pelo menos fazer airplay para o...
Eu tenho quase certeza que sim, não faz sentido não, não dar.
Pois, mas acho de facto, pelo menos com a minha Apple TV não, porque já é só uma terceira geração.
Pois, mas quase certeza que a quarta... Confesso que nunca pesquisei isso.
Pois, também foi uma coisa que me lembrei agora, mas seria interessante, seria uma hipótese interessante.
Sim,
acho. Mas que desculpa, acabei por...
Não, acho que é um ponto importante e, de facto, era bom que isso acontecesse porque só reforçava aquele meu argumento, porque, de facto, isso é uma das coisas que solidifica a noção do que é realmente um ecossistema. Um ecossistema, quando falamos em tecnologia, é basicamente isso, é a fluidez de como as coisas comunicam umas com as outras. Pelo menos é a minha interpretação.
A nossa é um bocadinho diferente. É quando os animais se relacionam entre eles com o meio ambiente e com o ambiente físico-químico. Mas sim, aqui a tua definição está perfeita.
E a Diogo está péssima. Quem percebe de biologia não liga.
Mas sim, mas na verdade aqui voltamos a falar a mesma coisa. É que o sistema acaba por ser esta comunicação simples e fluida entre aparelhos e entre sistemas, entre software também. Porquê que eu me identifiquei com... Ainda agora falava nisso. Porquê que eu me identifiquei muito com este artigo? Porque eu realmente percorri a mesma coisa, o mesmo percurso que ele estava ali a descrever. Portanto, eu também sinto que durante anos e anos andei a experimentar inúmeras aplicações para tudo e mais alguma coisa, mas na verdade não havia praticamente nenhuma que fosse tão fluida a transitar de aparelho para aparelho. E para contextualizar, eu normalmente estou constantemente a mover a minha informação ou a aceder à minha informação entre três aparelhos, portanto o Mac, o iPad e o iPhone, e a utilizar muitas aplicações que não eram da própria Apple, eu senti que muitas vezes a sincronização não era a mais fluida, não era a mais imediata, e sempre que eu experimentava isso, com aplicações desenhadas para a própria Apple, era tudo muito mais imediato, era tudo muito mais simples. Mesmo sabendo que, para mim, o trade-off será, se calhar, não ter determinadas funcionalidades. Penso agora numa muito simples. A aplicação dos podcasts da própria Apple, que é a que eu uso. Desculpa, Diogo, eu já tentei várias...
das podcasts?
Dos podcasts. Eu vou continuar a insistir. Na verdade, vocês é que estão a insistir ao contrário, mas pronto.
Não, tu já conseguiste vencer aqui a vontade inicial do Luís Queiroz e agora ele também já diz como é: os podcasts.
Os podcasts. Mas tu ainda tens que pensar. Epá, a maneira como eu sinto que funciona tudo entre aparelhos e está-se tudo no mesmo ponto onde eu deixei no device anterior, na aplicação de podcast, para mim é uma experiência, pá, incrível. E eu não consigo ter isso, por exemplo, com o Overcast. E eu sei que, apesar de tudo, o Overcast, do ponto de vista daquilo que são as funcionalidades, é superior. Tem coisas incríveis como aquele Audio Boost, tem coisas incríveis como aquele Dynamic, como é que se chama? Aquela funcionalidade de encurtar os espaços em que há silêncio, agora não me lembro o nome. Tu sabes, Diogo, porque tu usas o Overcast.
Peraí. Estou a ver também.
Mas sabes, usa, mas não sabe o nome.
Ah, é o Smart Speed. Smart Speed,
talvez sim.
Acho que é assim que se chama. Portanto, eu sei que do ponto de vista técnico, a aplicação do Overcast acaba por ser superior. Mas o simples facto de eu mudar de aparelhos e tenho que estar à procura, porque cá não fez uma boa sincronização, já não está no ponto em que eu deixei. Às vezes estou a ouvir um podcast no iPhone, mas de repente apetece-me pôr isto a tocar na Apple TV e eu sei que está exatamente no ponto onde eu deixei. Esta fluidez de eu transitar de aparelho e as coisas continuarem no ponto onde estavam, que a mim me convence de que a experiência é superior quando eu me fixo apenas nas aplicações da Apple.
Ah, claro, isso. Eu acho que nós temos uma experiência completamente distinta de qualquer outro utilizador que utilize Android ou PCs. Ou, de facto, essa continuidade não está lá.
Pois não.
Ou pelo menos, se queres ter esse tipo de experiência, tens de passar por uma série de trials, não é? De instalar software, de tentar uma série de otimizações no sistema operativo e tudo. E de facto não é tão simples como o artigo do Vitici nos mostra que de facto é, e como nós sabemos como utilizadores que é.
Sim.
Ok, eu posso só corrigir uma coisa. No Windows 10, na última versão, já tem uma opção de ligar ao teu telefone Android e poderes ver mensagens e chamadas. Mas é algo recente, não sei se funciona bem ou não. Nunca experimentei emparelhar um telefone Android com o Windows 10, mas supostamente dá para fazer isso. E como estava a dizer o Diogo, também há outras aplicações que podes instalar que permitem fazer esse tipo de coisas. Mas realmente, não funcionam tão bem como as aplicações da Apple dentro do ecossistema da Apple. Pronto. Isso é óbvio porquê? Porque a Apple controla a plataforma completamente.
Okay, obviamente.
Um dos motivos que o Vitish estava a voltar e a redescobrir como era bom viver dentro das aplicações da Apple e a simplicidade de viver dentro do ecossistema da Apple foi porque ele comprou um HomePod.
Uhum.
E pronto, passou a ter mais um aparelho em casa para sincronizar e reparou que epá, as coisas funcionam melhor se ele utilizar principalmente as aplicações da Apple.
Uhum.
Eu discordo é que a nossa definição do ecossistema da Apple deva ser isso, porque eu espero é que a Apple construa uma plataforma onde todas as aplicações feitas para Macintosh, feitas para iOS, funcionem bem. Não quero estar dependente das aplicações da Apple funcionarem muito bem uhum. dentro da plataforma, porque, ok, neste momento a aplicação de notas, por exemplo, está boa, tem algumas coisas que falham, mas eu uso muito frequentemente. Mas tive anos sem atualizações, ou sem atualizações significativas. E isto é recorrente em todas as aplicações da Apple. A Apple, de vez em quando, dá algum carinho a alguma aplicação e realmente faz um bom update e nós ficamos satisfeitos, mas depois é capaz de passar anos sem se concentrar nessa aplicação e ela fica esquecida.
Uhum.
Enquanto isso, o resto do ecossistema vai melhorando. Sim, as coisas funcionam bem dentro das coisas, dentro do ecossistema da Apple, só as aplicações da Apple, mas eu acho que deveriam funcionar bem dentro do ecossistema da Apple completo. Não há motivo para se os programadores utilizarem as APIs e guidelines da Apple, não há motivo nenhum para as coisas não funcionarem tão bem. Uhum. A não ser não terem acesso às mesmas APIs que a Apple ou a Apple.
Exatamente.
Pois, mas isso é um problema recorrente e vocês...
Era um problema que acontecia muito no passado. Agora, no presente e no futuro, nós acho que caminhamos aqui para um futuro em que isso já não é tão frequente. A Apple está cada vez mais aberta às third parties, não é? Aos outros developers. Temos o Siri Kit, temos o Home Kit, temos uma série de APIs que a Apple já permite. E em cada WWDC nós vemos isso acontecer, não é? Vemos a Apple cada vez mais aberta, cada vez mais disponível e a potenciar que isso aconteça, não é? Que implementem as suas APIs e que estas coisas se tornem cada vez mais universais em aplicações que não são só as dela.
Uhum. Sim.
Pronto, eu acho que é um sonho bonito, mas acho que não funciona assim dessa maneira.
Eu acho que ainda não está maioritariamente implementado.
Não está.
Mas não achas que vamos caminhar para aí?
É isso
eu
que
acho que é inevitável.
Não, é isso que eu espero, mas basta interagir com a Siri para me aperceber que a Siri funciona bem com as aplicações da Apple.
E, aliás, essa é uma das razões. Vocês sabem, eu sou um bocado obcecado com as aplicações e tenho centenas, não tenho dezenas, tenho centenas de aplicações, tanto no Macintosh como no iPhone. E não é por acaso que uso o Notas e o Lembretes. É porque, de facto, eu gosto muito da funcionalidade de poder pedir à Siri para me lembrar de alguma coisa. Coisa com aplicações de outras software houses não acontece, não é? Ainda não acontece. E é frequente eu esquecer-me, por exemplo, pedir à Siri para abrir o Overcast e pedir para fazer play de uma podcast em particular. E ela, de facto, abre-me o Overcast, mas não, o nível de interação acaba aí, não é? Não vai buscar o episódio, não vai buscar a podcast. Coisa que eu tenho a certeza que acontece com a... Não experimentei, certamente, mas tu poderás me dizer. Quase certeza que isso acontece com a aplicação de podcast da Apple.
Uhum. Sim.
Isso é uma confirmação? Sim, acontece?
Acontece.
Onde nos experimentas? Sim.
Acontece.
Tu podes pedir à Siri para passar um podcast em particular?
Uhum. E ela lança o podcast. Sim, sim, sim. Isso acontece.
Uhum.
E é uma das coisas interessantes. Eu penso até que o Frederico Vitici acaba por referir também isso como um dos argumentos que acaba por convencer para ficar cada vez mais dentro do ecossistema Apple e das aplicações desenhadas pela Apple. Acho que um dos argumentos é precisamente esse. E ele, atenção, ele é um grande fã também do Marco Arment. Eles são, acho que, amigos, inclusive. Ele próprio admite que, de facto, a aplicação do Overcast é bem superior, mas a facilidade, a comodidade com que eu acedo à aplicação Apple Podcasts em qualquer device é muito mais simples do que eu ter que pedir mais um workaround para chegar até ao Overcast. Portanto, eu basta-me dizer para a Siri, para lançar um determinado episódio, e ela imediatamente percebe que é aquele episódio daquele podcast e põe a tocar. Aqui entramos também num pequeno... Quando falavas há bocado das APIs, eu até ia introduzir esse tema, mas meteste outro argumento também muito interessante.
Uhum.
Quem acompanha um pouco mais de perto até o blog do Marco, que é o vosso caso, que eu sei... Vocês também já devem ter reparado que ele mais do que uma vez se queixa do facto das APIs que estão disponíveis para os developers, sobretudo no Apple Watch, não são exatamente as mesmas. Portanto, eles não têm acesso...
A Apple consegue fazer coisas muito mais complexas do que disponibiliza para...
Ele tem grandes dificuldades em otimizar a aplicação Overcast para Apple Watch. Porque ele tem a certeza que não consegue chegar à mesma às mesmas APIs que a Apple está a aceder para meter lá o...
Historicamente, a Apple faz isso enquanto os recursos... Por exemplo, nós sabemos que o Apple Watch ainda não tem todos os recursos necessários para correr.
E
a Apple faz muito isso para salvaguardar em termos de performance, não é? Para salvaguardar a experiência. E nós temos visto isso na história, que acontece ela começar a abrir estas APIs quando tem a certeza que a experiência vai ser a mesma.
Sim.
Eu recordo-me, por exemplo, que isso foi o caso com o WebKit, que entretanto, durante muitos anos esteve fechado, não é? E nós víamos uma diferença de performance muito grande do Safari para outro tipo de browser, mesmo os integrados de outras aplicações.
No iOS, sim.
No iOS, e agora já não acontece isso. Agora eu basicamente não noto diferença nenhuma entre abrir um website em qualquer outro browser relativamente ao Safari. A experiência é praticamente a mesma.
Sim, sim. O exemplo mais gritante é o facto, todos vocês se lembram de quando o Steve Jobs veio dizer que tinha uma solução fantástica para criar aplicações para iPhone, que era as web apps. Lembram-se?
Ah, é verdade. Sim, 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 sim.
Ele dizia que tinha uma fórmula espetacular para todos os developers.
E todos os anos há sempre um escritor de tecnologia que diz que é este ano que as aplicações no telemóvel vão morrer e que vão ser substituídas pelas web apps.
Ainda
o Linux desktop vai vencer.
E pronto, mas o Luís tem calma. O Linux desktop um dia vai ser aquilo que tu sempre ansiaste. Mas sim, mas eu acho que ainda estamos a... Não sei se esse padrão alguma vez vamos observar esse padrão da indústria de migrarmos todos para a web apps. Isso se calhar seria uma podcast, um episódio completamente à parte. Uhum. Mas o facto é que acho que ainda estamos um bocadinho longe e as aplicações instaladas no dispositivo estão cá para ficar. E são importantes para esta experiência do ecossistema integrado, como nós estamos aqui a tentar argumentar, não é? Ou outros a tentar contradizer. Mas o facto é que é uma posição um bocado chata para a Apple, não é? Quer dizer, porque nós, por um lado, a Apple tem todo o interesse em que as suas aplicações se destaquem um bocadinho, não é? E a experiência seja extremamente agradável, mas por outro, para mim, pelo menos, e acho que para vocês também, e para muitos outros utilizadores, a grande parte da experiência de um iPhone e de um Macintosh, se calhar um Macintosh em menor escala, mas de um dispositivo iOS, é a grande e saudável variedade de aplicações que nós temos, não é?
Sim.
Eu vejo isso nos meus amigos que preferiram, pelas mais variadas razões, terem dispositivos de outras marcas e com outros sistemas operativos.
E continuam a ser teus amigos, não é?
E continuam a ser meus amigos e gosto muito deles, etc. Mas... mas de facto não tem a mesma variedade de aplicações e não gozam desse ecossistema. Muitas vezes é chamado de Walled Garden, não é? De uma forma assim um bocado negativa, mas é bastante confortável de estar cá dentro. É.
Absolutamente. Acho que a gente já falou nisso no outro episódio anterior, desta questão do Walled Garden, mas...
Sim, é uma prisão sem muros. Podes sair quando quiseres.
Exatamente.
Mas a verdade é que, para quem valoriza a experiência de utilização, isto é bem confortável. Isto é bem confortável. E eu volto a repetir aqui um pouco o meu argumento. Foi isso que me levou. Está bem que também eu acho que esta minha decisão veio de uma decisão um bocadinho maior da minha vida, que foi começar a simplificar tudo à minha volta. Portanto, andei aqui numa grande limpeza de tralha que eu tinha e resolvi começar a fazer limpeza de tralha digital também. Não gosto muito do termo minimalista, é simplificar. Gosto mais da palavra simplificar. E andei a procurar simplificar também um bocadinho as coisas que eu tinha no telemóvel. E a verdade é que, quando comecei a ter que tomar algumas decisões sobre mantém que tipo de aplicação, imagina, uma de tarefas que eu usava, usei bastante, eu penso também já vos tinha dito isto, uma que é a Wunderlist. Recordam-se? Uma aplicação...
Ah, sim, sim. Sim, eu cheguei a usar durante alguns tempos também.
A aplicação é bastante boa, na verdade. A aplicação tanto é...
É de uma companhia... Ou era de uma companhia alemã.
Era, sim. Que foi comprada pela Microsoft. Portanto, agora a Wunderlist, basicamente...
Microsoft,
sim, basicamente é a aplicação de to-dos que a Microsoft implementou, ou está em vias de implementar, não faço ideia em que ponto é que isso está. No seu próprio sistema operativo. Portanto, a aplicação é mesmo muito boa. E a verdade é que eu acabei por começar a ter que tomar decisões sobre o que é que eu vou precisar, o que é que eu vou querer manter. E eu queria, era um objetivo muito concreto, eu quero ter o menor número de aplicações possível nos meus dispositivos, seja no Mac, embora o Mac seja um caso à parte por questões de trabalho, acabo por ter muitas aplicações que preciso específicas para determinadas tarefas, mas no iPhone e no iPad, eu sei que isso é um choque para ti, Diogo, mas eu tenho mesmo muito poucas aplicações. Eu ainda ando na casa das dezenas, está bem? Não chega às centenas.
Eu estou agora neste momento a tentar justificar o carinho e a amizade que tenho por ti. Mas pronto, mas continua. Eu vou conseguir, certeza.
E eu tenho que concordar contigo. Uma das coisas mais divertidas, principalmente no iOS, é poder instalar e apagar aplicações à vontade.
Sim.
Sim, mas acabei por conseguir ter aqui alguma paz de espírito quando deixei de andar nessa roda viva de experimentar tudo e mais alguma coisa de aplicações.
Mas vê uma coisa, tens uma vantagem no iOS e no Mac, não precisas ter um registry cleaner.
É pá, ninguém vai saber o que é isso.
Oh, bolas, achei piada na gira.
Mas sim, é uma boa vantagem.
Eu acho que estás a ficar velho, mas...
e acabei por, nesses momentos de decisão que queria realmente simplificar, por começar por optar mesmo em, ok, vou usar, porque há aquela velha... Aquele velho truque, não é? Agora já é possível a gente apagar algumas das aplicações nativas do iPhone, mas na altura não era. E havia aquele velho truque que metes tudo para dentro de uma pasta e finges que aquilo não existe, não é?
Ainda é o que eu faço.
Eu ainda faço isso, não é? Algumas. Mas acabei por começar a tomar decisão de... Ok, deixa-me começar a usar aqui um bocadinho mais as da Apple. E comecei mesmo a gostar da experiência. E foi aí que eu comecei também... Porque na altura não usava muito o Siri. A Siri para criar tarefas, por exemplo, ou para lembretes, ou para marcar notas, ou para fazer... Não usava. Não gostava da experiência. E a partir do momento que comecei a adotar mais estas aplicações, passei naturalmente a usar mais a Siri. Porque fazia sentido, até porque era muito difícil criar... Acho que na altura até nem havia API para isso, não havia o Siri Kit. Para, pronto, pedir à Siri que adicione, por exemplo, uma tarefa numa determinada aplicação que não é para a aplicação deles. E vocês agora disseram que vocês se calhar tentam fazer isso e a experiência é mesmo muito má.
Sim, e grande parte do problema não passa só por implementação da API. Eu acho que passa também por nós não podermos definir aplicações de pré-definidas se quiserem.
Uhum, sim.
Tens que enunciar, não é? No caso de, neste caso específico de utilização, tens que enunciar à Siri qual é a aplicação que queres usar primeiro.
Exatamente.
Não é que com as stock apps isso de facto não acontece. Simplesmente sabes o que é que queres fazer, pedes a tarefa e ela associa imediatamente a uma aplicação. E nós queríamos que isso acontecesse. E se a Apple nos estiver a ouvir, nós queremos definir aplicações pré-definidas, por favor, que isso, principalmente porque a vossa aplicação de mail é uma porcaria.
Eu ia dizer precisamente isto. O único sítio onde eu sinto falta de ter uma aplicação, de mudar a aplicação pré-definida, é precisamente no e-mail.
Ok, não é horrível, mas podia ser melhor.
Podia ser bastante melhor. É de facto a única que eu sinto realmente falta, que gostaria de trocar aquilo.
Eu apesar de gostar muito do iMessage, cada vez mais, acho que já não é iMessage, agora não é só message,
uhum,
ou mensagens. Apesar de gostar muito, e acho que ele tem evoluído bastante nos últimos anos, e sei que isso já vai ser corrigido muito brevemente, continua a ser uma das experiências mais fragmentadas no ecossistema da Apple, é o facto de as mensagens não estarem sincronizadas entre, uhum, dispositivos. Isso irrita-me solenemente. Tenho a certeza que a todos os utilizadores também, não é?
Posso desculpar aqui um bocadinho a Apple, é que vocês sabem que as mensagens do iMessage são encriptadas.
Uhum.
Entre todos os dispositivos.
Claro.
Nem a Apple tem acesso ao conteúdo. Isso não existe em mais nenhum ecossistema. Os outros não têm esse problema. A Google não tem esse problema. O Facebook não tem esse problema. O Facebook permite encriptar uma mensagem, por exemplo. Mas é só entre dois dispositivos. Se tu fores escrever no computador e depois no telefone, só vai estar encriptado num deles.
Num deles, ok.
A Apple, neste caso, colocou a privacidade primeiro e a conveniência em segundo. Bom, eles já estão há algum tempo a tentar resolver este problema e o iMessage no iCloud já está prometido há algum tempo e já deve ter feito parte do iOS 11 quando foi lançado.
Exatamente.
Tem sido adiado continuamente e esperemos que seja resolvido, que realmente é muito chato, tipo, estar no iPhone e depois chegar ao Mac e as mensagens não estarem sincronizadas, mas existe um motivo técnico para isso, que é a questão da privacidade.
Sim.
Sim, não me tinha lembrado disso, mas de facto...
Sim,
porque não é simplesmente...
É uma barreira difícil de superar.
Não é, a Apple não foi capaz de fazer isto. Não, ninguém está a fazer isto.
Pois.
Ninguém está a encriptar mensagens entre múltiplos dispositivos e sincronizá-las entre múltiplos dispositivos.
Uhum.
E eu acho que a maior parte do tempo não nos esquecemos disso, não é?
Sim.
Sim.
Porque quando tens um telefone Android, nem sequer sentes que fazes parte de um ecossistema, não é? Não estás à espera que ele comunique com o teu computador, comunique com o teu tablet, não estás...
Sim.
É um dispositivo independente. Agora, não, eu estou meio a brincar, meio a sério.
Não, mas é mesmo
eu
assim.
Acho que não tens essa expectativa. Enquanto quando compras alguma coisa da Apple, tu esperas que funcione bem com todas as coisas da Apple.
Com todos e que eles rapidamente comunicam.
Aliás, sempre que encontras algum obstáculo,
não é? Ficas, por muito pequeno que seja, não é? Acabamos por ficar um bocado às vezes aborrecidos se, e está como tu estás a provar sem razão, pelo menos. Não é sem razão, porque a expectativa está lá, não é? E tem que ser cumprida e a Apple vai fazê-lo.
Ah, sim, eu acho tão frustrante como vocês. Só queria dizer que há aqui motivos técnicos para isso. Motivos técnicos,
sim, não é por acaso, sim.
E a propósito, já agora, eu uso o Messenger do Facebook e aquilo está cada vez pior. Estou a ver qual é o dia em que eu vou pagar aquilo, porque já não consigo usar aquela aplicação.
É fantástico, parece... eu adoro ter publicidade cada... no meio das mensagens, é fantástico.
Cada update é... Aquilo, eu já nem sei que aplicação é que é aquilo. Às vezes eu não consigo fazer as coisas básicas. Desde ter publicidade, à maneira como a própria aplicação está estruturada, eu... Afinal, sou que estou a ficar velho, já não consigo lidar com mudança. mas começo a pensar, ok...
Precisas de um minuto, Luís?
Não. Mas outro dia instalei o WhatsApp e pensei, será que eu posso começar a... Eu não gosto muito do WhatsApp, mas consigo falar com quase toda a gente pelo WhatsApp e é melhor com o Messenger. Pronto.
Curioso, tu usas o WhatsApp? Não sabia.
Instalei recentemente. Okay. Já instalei várias vezes, já apaguei várias vezes. Não gosto muito, mas neste momento o Messenger está a fazer pensar que tem que haver outra opção.
Bem, eu de facto só o utilizo porque tenho uma série de amigos espanhóis que... E em Espanha é uma aplicação com muitos utilizadores e por alguma razão o pessoal adere muito facilmente ao WhatsApp.
Eu não sei se sabem, mas...
E a única razão que eu utilizo é por causa disso. Também, a sério.
Sim.
Por acaso não conheço muita gente que utiliza o WhatsApp.
Poxa.
Está, pode estar relacionado com a nossa faixa etária.
Então, deixa-me explicar a única coisa que...
Força.
Eu acho que o WhatsApp tem um lugar... Também não sou apologista, mas percebo o seu lugar no mercado.
O WhatsApp pertence ao Facebook.
Sim. Exatamente. Sim.
Eu não tenho nada contra o WhatsApp. Só não conheço muita gente, de facto, que o utilize.
É pá, eu não conheço ninguém que não o utilize. É um bocadinho ao contrário. É um bocadinho ao contrário. Agora, aquilo que me irrita solenemente, isto, eu utilizo propositadamente a palavra irritar, é às vezes estar em grupos de WhatsApp e saber que toda a gente que está naquele grupo tem um iPhone. Portanto, a gente podia estar a falar todos por iMessage.
Ah, sim.
Em grupo. E não, toda a gente naturalmente assume que só dá para fazer
sim,
aquilo.
Sim, tu costumas inclusive chatear-nos a nós às vezes porque o Luís engana-se. Não se engana, é porque ele está no PC e quer falar connosco e usa o... E tu, caramba, porquê que não usamos o Message?
Sim, irrita-me ter que usar a aplicação do Facebook. Bastante.
Pronto, mas eu realmente quando estou no PC realmente uso o Messenger para falar com vocês.
Pois.
É verdade. É, que crime.
É, sim. Quer dizer, o crime começa quando tu dizes quando eu estou no PC. Está bem? Portanto...
Não estamos nada snobs hoje. Já agora, e já que eu estou a falar de ser snob, por causa disso do ecossistema, de arroz e fricção, por exemplo, uma das coisas que eu não gosto e já pensei em comprar uma Apple TV usada só para poder ter AirPlay e para poder usar a aplicação de Netflix, porque a televisão é uma televisão inteligente, é uma aplicação de Netflix, é bastante má.
Deixa-me adivinhar, quando tu dizes inteligente, estás a fazer aquele gesto de aspas com os dedos, não estás?
Não, esqueci-me.
Pronto, mas tem algumas coisas que são muito frustrantes, inclusive entrar na própria aplicação. Eu também posso usar a aplicação da Box, mas a aplicação da Box também tem algumas falhas que eu imagino que não incomodam a maior parte das pessoas, mas incomodam-me a mim, por exemplo, quando começo a fazer streaming. Primeiro, muitas vezes entra na aplicação e dá erro e tenho de entrar outra vez. Uma coisa muito básica. Só se perde 10 ou 20 segundos. Mas incomoda-me. Não deveria acontecer. Outra coisa é... O meu perfil tem sempre o nome errado. Não sei porquê. E eu entro no meu perfil e aparece o nome da minha namorada. Ok. Certo. Eu consigo ver com isso. Não é um problema. A coisa que eu realmente menos gosto é que sempre tenho que andar para a frente e para trás. A experiência é péssima. E quando ponho play num episódio, eu preferia que demorasse 10 segundos até começar a passar o episódio, mas quando passasse com qualidade. O que eles optaram por fazer foi passar imediatamente a passar o episódio, mas com a qualidade de imagem mesmo muito má. Uhum. Quando parece que estás a ver um streaming ilegal no YouTube. É horrível. E pronto, são só 30 segundos ou 20 segundos, mas é uma experiência que eu não gosto de ter.
O que é que queres dizer com o streaming ilegal no YouTube?
Nada. Epá, pronto...
Ai.
Eu estava a pensar especificamente quando o pessoal quer ver jogos de futebol e...
Sim, mas não é pelo YouTube, são outros serviços de streaming.
Exato, não.
Querias ter internet.
Era pela internet. Não, eu estava a pensar é que eu houve ocasiões em que tentei ver desafios de futebol utilizando esses meios e desisti, porque eu não quero estar a ver um jogo com aquela qualidade de imagem.
A minha pergunta é: quem que usa a expressão desafios de futebol?
Ha 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 ha!
Eu estava a tentar ver um desafio de futebol. Oh, Luís, por amor de Deus. Vamos ter que chamar o Sr. Fernando.
Não, chamem o Estevão.
É que eu há uns anos via futebol e via os jogos e entretanto deixei de ver porque passou tudo para canais pagos.
Ah, já percebi. Na altura que tu viste futebol, dizia-se desafios de futebol. Ok.
Não, eu na altura devia saber dizer isso, mas entretanto já não vejo futebol.
Diogo, como é a tua posição em relação a isto do artigo do Vitici? Tu se sentes confortável com as aplicações Apple? Já sei.
Antes de mais, a minha posição é aquela de quem não leu o artigo, de quem não fez o trabalho de casa e de quem não se preparou para a podcast, primeiro que tudo.
Eu só fiz esta pergunta precisamente para te provocar
isso. Exato, exato. Não me querias queimar nem nada, claro.
Só te estou a querer queimar.
Não, mas tendo conhecimento de causa sobre o tema, basta ler o título, não é? Quer dizer, qualquer entendedor de... e qualquer pessoa que goste destes temas sabe à partida o que é que o título se refere, não é? E o ecossistema Apple é, de facto, um dos temas mais pertinentes. Ah, pá, fogo! Que rei de conversa!
Mas gosto dessa posição de... Ah, pá, basta ler o título. Eu já percebi.
Basta ler o título, já parecia um político.
Não, já parece um académico. Ah, basta ler o abstract.
É um académico.
Basta ler o abstract.
Pois, Luís, de facto, obrigado aqui por quereres fazer com que os nossos ouvintes ficassem a saber que eu não me tinha preparado para este artigo em particular.
Ui, foi só este.
Mas sim, eu estou aqui um bocado num impasse, ou pelo menos aqui numa posição intermédia entre tu entre o Luís Laranja e o Luís Queiroz, se quiseres. Porque, se por um lado compreendo a mais-valia de colocarmos ou darmos bastante ênfase às aplicações stock da Apple, porque de facto há muitas que funcionam extremamente bem e a integração entre elas, entre os diferentes serviços e entre os diferentes dispositivos é completa, ou é quase perfeita, vá lá se quisermos. Apesar de tudo, eu acho, por outro lado, como sou um utilizador muito, muito intensivo de tudo que as outras aplicações podem oferecer, custa-me um bocadinho também esta visão e tentar ser minimalista, não é? E de ignorar todos os outros conteúdos que existem na App Store, não é? Todas as outras aplicações que transformam o iPhone e o iPad e o Macintosh numa espécie de canivete suíço digital, não é? Que nos permitem fazer uma série de coisas que mesmo as stock apps, com todas as suas vantagens, não fazem.
Uhum.
E por isso, pronto, eu percebo que de facto hoje em dia seja haja a limitação técnica de não conseguirmos fazer o mesmo que fazemos com as stock apps com aplicações de third party, em termos de integração de sistemas. Apesar disso, o meu desejo é de facto, como eu entendo que seja o vosso também, que no futuro isso seja possível e eu, apesar de tudo, sou muito otimista com isso e acho que vamos caminhar para lá. O Luís Queiroz, acho que não é assim tão otimista.
Não, isso, eu acho que vamos caminhar nesse sentido. Acho que é aquele tipo de objetivo que nunca é atingido completamente. Se fizeres como o Luís Laranja e estiveres a usar as aplicações da Apple, vais ter sempre vantagem em relação às outras. Acho que nunca vão ter paridade. Mas acho que quando se fala em ecossistema da Apple, não nos deveríamos referir exclusivamente às aplicações da Apple e sim ao ecossistema.
Uhum.
Ainda por cima, no iOS, que tem que passar pela App Store, não podes simplesmente publicar uma aplicação, tem que ser aprovada. Acho que deveriam todas funcionar bem. Tens a expectativa que uma aplicação, sem ser da Apple, funcione tão bem como uma aplicação da Apple ou tenha acesso aos mesmos recursos. Exato, às mesmas todas as vantagens que funcionam. E principalmente quando têm a ser aprovadas pela Apple, acho que não é pedido mais.
Sim.
Eu estou-me a referir especificamente ao iOS. No Mac é um bocadinho diferente.
Até porque no Mac, lá está, temos a mais-valia de podermos definir aplicações padrão.
Isso é das poucas coisas que me agrada no Mac, é poder trocar logo a aplicação padrão de e-mail.
Uhum.
Mas atenção, eu na verdade não sou contra as aplicações de third party, portanto, outros developers. Eles é que são os verdadeiros inovadores, na maioria dos casos. Portanto, aquilo que são muitas das vezes linguagens de design, aquilo que são linguagens de funcionalidade,
uhum,
que hoje em dia nós vemos como transversais a quase todas as aplicações, inclusive as da Apple, muitas das vezes começaram por pequenos malucos. Exatamente. Experimentalistas.
A Apple acaba muitas vezes por incorporar grande parte destas dicas de design e de inovação de outras aplicações, é verdade.
Tal e qual.
Eu estava a pensar, por exemplo, uma coisa que todos nós consideramos básica num iPhone ou num dispositivo iOS, que é o puxar pull to refresh.
Eu estava precisamente a pensar nessa função.
Ah, sim.
Eu, se não me engano, isso foi lançado pelo Tutorific.
O Tutorific, sim, exatamente.
É um gesto tão bom que foi adotado universalmente no...
Não foi o Tutorific. Não foi o Tutorific. Foi um...
Mas estava relacionado com o Twitter.
Era uma do Twitter, sim. Sim.
Pronto, mas é uma das coisas que poderíamos pensar, foi a Apple que introduziu isto.
Era
não,
tweeting.
A Apple
não.
Copiou tweeting, aquilo e todos os outros copiaram porque era uma coisa demasiado boa para ignorar.
Sim. A aplicação, como estava a referir há bocadinho, era o Workflow. A Apple acabou por comprar o Workflow porque, de facto, foi uma ferramenta que, apesar de ser um bocadinho avançada, não é? Se calhar a maior parte das pessoas... Eu próprio tenho instalado já... Aliás, eu cheguei a comprar a aplicação quando ainda ela não pertencia à Apple. E eu confesso que ainda hoje utilizo muito pouco o Workflow porque as potencialidades que ele encerra são muito grandes. E não sei onde é que eu ia com isto.
Mas era espetacular. Mas olha, estava aqui a pesquisar. Não foi o Twitterific, foi mesmo, era a que eu estava a dizer, a Tweety.
Ok, é quando eu sei que conheço o Tweety.
Vocês não se lembram do Tweety? O Tweety foi basicamente a aplicação onde apareceu a primeira vez o Pull to Refresh.
Eu de facto também tinha a noção, como o Luís, que teria sido o Twitterific, mas não. Ok, boa.
Pronto, mas isso é muito comum. No mundo da Apple até se chama fazer Sherlocking quando a Apple copia alguma coisa. Há uns anos atrás tinhas que ter o Read It Later ou o Instapaper,
uhum.
Entretanto o Read It Later passou a ser o Pocket, para guardar os artigos para poderes ler quando não tinhas net ou simplesmente guardar para ler mais tarde.
Uhum.
Entretanto a Apple lançou a Reading List e acabou por reduzir um bocado a necessidade da existência desse tipo de aplicações. Exato. Isso acontece frequentemente, mas era como estava a dizer, a Apple raramente, tu não, se nem me engano foi o Diogo, a Apple raramente é a primeira a lançar as novidades, costuma simplesmente copiar aquelas que são mais bem sucedidas, o que não tenho nada contra, é só por dizer que pode demorar alguns anos, uhum, até uma aplicação nativa da Apple adquirir o mesmo tipo de funcionalidade que estavam disponíveis noutras aplicações.
Uhum. Sim.
Mas eu acabo por ter de concordar um bocadinho contigo. Apesar de ter acesso ao Mac, uso muito pouco o Mac e por isso o meu dispositivo iOS é só o iPhone, não tenho esse tipo de problemas, não tenho de gerir a minha vida entre vários dispositivos, ou melhor, tenho, mas não entre dispositivos da Apple.
Uhum.
Acabo por não sentir tanto essa necessidade de usar uma aplicação nativa, mas realmente se tivesse uma situação onde vivesse mesmo, onde tivesse um Mac, onde tivesse um iPhone, onde tivesse um iPad, se calhar para evitar a frustração de remar contra a corrente ou aquele atrito desnecessário, era capaz de preferir abdicar de uma outra função,
uhum,
por uma questão de comunidade.
Sim, exatamente. Foi exatamente esse o meu racional. Reduzir fricção e ter uma experiência o mais fluida possível e que eu não me tivesse que preocupar se aquilo tinha feito sincronização ou não, porque à partida, entre aplicações da Apple, elas funcionam mesmo muito bem. Neste momento, houve tempos que não. Nós, na verdade, também estamos aqui a falar muito das questões relacionadas com a sincronização, mas estamos a esquecer de um outro ponto, e sempre falamos nisto do ecossistema. Um ponto que está, que eu acho que é chave aqui no meio disto tudo, é uma funcionalidade que a gente nem sequer falou, que é o end-off. Que é aquela funcionalidade que não precisa necessariamente de uma sincronização via iCloud, mas é aquela funcionalidade em que eu sei que estou com uma página do Safari aberta no iPad, e aparece-me automaticamente o símbolo na barra, na doca do Mac a dizer que está uma página de Safari aberta e se eu quero passar para este aparelho. Sabem essa funcionalidade?
Certamente. Sim, é o hands-off.
É o hand-off.
Eu sei que isso existe, mas nunca tive a oportunidade de usar, por isso não, não estava a ocorrer por esse motivo.
Sim, precisas ter o Bluetooth 4.0 para funcionar. Exatamente. E precisam estar os dois dispositivos com o Bluetooth ligado. Não precisam estar emparelhados, curiosamente.
Não têm que estar emparelhados, não. Eles
não têm que estar emparelhados, mas eles identificam-se por proximidade, sim.
Uhum.
Mas sim, mas é assim, eu, no início estava um bocadinho mais entusiasmado com essa funcionalidade, na prática não o utilizo assim tantas vezes quanto isso.
Imenso. Acontece-me frequentemente estar a ver um e-mail no telemóvel, às vezes estou a receber uma newsletter ou uma coisa que me leva para um link, por outro, abro num outro aparelho qualquer, portanto ele abre logo o Safari e às vezes quero ver aquilo melhor, pego rapidamente no iPad e ele está-me logo com o símbolo pronto para eu,
okay,
para eu lançar a mesma página que eu estava a ver no iPhone, no iPad, com melhor resolução, num ecrã maior e mais confortável de leitura. E é vice-versa de uma coisa para outra, quem diz do iPhone para o iPad. Eu sinto que é quase sempre no sentido de ir buscar um ecrã maior. Essa é a sensação que eu tenho. Portanto, acontece frequentemente eu estar no iPhone e querer um ecrã maior e passar para o iPad, e às vezes estar no iPad e precisar, ok, preciso trabalhar isto de outra maneira, e abrir automaticamente no Mac, por exemplo. E são este tipo de conexões instantâneas entre os diferentes aparelhos que estão na mesma rede, com a mesma conta, não é? Naturalmente, todos os nossos aparelhos, que é super convidativo eu poder usar estas aplicações em detrimento de third party. Isto só me faz lembrar a expressão que o Steve Jobs usava muitas vezes, que era it works.
It just works.
It just works.
It just works. Portanto,
Eu realmente agora começo a comprar a tua posição, estou a ficar convencido. Mas nós temos experiências diferentes, realmente. Quem tem um Mac, um iPad, um iPhone, quem tem vários dispositivos da Apple, uhum, vai sentir mais essa necessidade. Quem tiver só um iPhone, ou só um iPad, ou só um Mac, não se vão a perceber do que é que estão a perder.
Não, nem tens a motivação, nem, isso nem faz sentido. Nem tens a motivação para trocar, porque se realmente só estás a usar um aparelho, ou até admito, se calhar dois, e se tens outro software que realmente funciona bem, tem mais funcionalidades, epá, então funciona, trabalha com ele. Porque não tens esta necessidade de ligação a cada instante entre diferentes aparelhos. Mas quando tu começas a querer fazer
isto... A funcionalidade de hands-off não se estende à Apple TV ou outros dispositivos sem serem o Mac e o iOS devices, para não, e os iPhones e iPads, aliás.
Como assim? Não estou a perceber, desculpa.
O que é que tu querias fazer na Apple TV com o hand-off?
Imagino, por exemplo, estar a ver uma série no Netflix no iPhone e querer continuar
Apple TV,
a série no...
A Apple TV acho que é dos poucos que não usufrui do hand-off. Não, não.
Mas de facto são utilizações muito específicas que se calhar não...
Não, mas eu sinto essa falta. Eu que tenho uma Apple TV de quarta geração, às vezes sinto essa falta que me dava jeito.
Ou estás a ver alguma coisa no YouTube e queres passar para a televisão facilmente?
Isso podes fazer com o AirPlay. Mas
o AirPlay, pois é verdade, temos o AirPlay.
Mas não é a mesma coisa, porque tu, ao fazeres AirPlay, continuas agarrado ao aparelho que te fez o stream.
Sim, está dependente do estado de bateria dele, da utilização
que estás a fazer.
Pois é,
qual.
Verdade, sim,
e eu,
é diferente.
Eu preferia ter realmente a verdadeira função de hand-off, que é eu saber que estou num iPad, por exemplo, a ver um determinado vídeo, e isto às vezes acontece-me com estar a ver um determinado vídeo e eu não quero fazer o AirPlay, mas eu quero pegar outra vez naquele vídeo e estar e comandá-lo a partir da Apple TV.
Coitada da Apple, tu és mesmo o tipo de utilizador chato.
Não, eu ia-te explicar que se tiveres uma Smart TV, e quase toda a gente tem, podem fazer como eu, que é, estou a ver um vídeo no YouTube, passo para a televisão e às vezes funciona e outras vezes não.
Luís, e a vida é tão divertida, com incerteza. mas pronto, isto para dizer que de facto que essa é uma funcionalidade que eu gostaria. Que eu gostaria bastante que a Apple TV tivesse esta capacidade de ir buscar informação, de ler a informação que eu estou a utilizar em determinados aparelhos e eu carregá-la naturalmente ali. Eu sei que isto, na Sky, na Apple TV não faz sentido com todo o tipo de aplicações, mas...
Mas faz com estas, com é estes, estranho
exatamente,
que não suporte.
Exatamente.
Aliás, neste caso até é pouco justificável que não suporte.
Sim, até porque sim. Acho que a implementação era relativamente simples até. O workaround que eu tenho para que isto funcione, que dá mais trabalho, é muitas vezes eu marcar o vídeo que estou a ver no YouTube para mandar para a lista do Watch Later, não é?
Ah, sim.
E depois ir à aplicação da Apple TV e ir à lista do Watch Later
e continuar lá. Uhum.
Portanto...
Caramba, estão a ver, não somos assim tão fanboys quanto isso, só estamos sempre constantemente a apontar defeitos.
Bom, quando são merecidos. Eu defendi o iMessage. Mas em relação à Apple TV é difícil defender.
Sim, neste caso sim.
Sim.
Posso concluir que quanto mais inseridos no ecossistema da Apple TV, mais difícil é sair. Vocês estão a acabar o vosso próprio poço, não é?
Sim, nós temos consciência disso, sim. E é verdade que é uma das coisas que às vezes me deixa aqui um bocadinho a pensar, que é, imagina que isto começa a correr mal e o que é certo lá fora.
Exatamente.
É fácil.
Eu não queria entrar neste tema, mas vocês têm alguma noção de quanto é que já gastaram em aplicações e serviços e isso no iPhone e no Mac?
Eu não quero fazer essas contas.
Mas a maior parte das pessoas não gasta tanto como tu.
Pois,
eu não quero fazer, eu recuso-me a fazer essas contas.
Eu assim por alto acho que já tenho o mesmo valor que o dispositivo em que iniciei no iOS.
É possível.
Mas foi durante anos.
Sim, mas foi durante anos.
Pois, eu nunca fiz essas contas e acho que não vou. Nunca vou querer fazer.
É melhor não.
Em parte essa é a própria estratégia da Apple, que é procurar que as pessoas que estão dentro do ecossistema, porque já se percebeu que não, possivelmente não vão crescer muito mais, e a gente acho que já teve esta conversa no outro episódio anterior, possivelmente
sim.
Não vão crescer
então
muito mais.
Então têm que vender mais coisas aos utilizadores.
Exatamente.
Que já têm.
Tal e qual.
Sim. Sim, foi por causa do HomePod, se não me engano.
Exatamente.
Que a estratégia principal não era ser um dispositivo universal, mas sim conseguir valorizar mais os utilizadores que já tinham.
Lá está. Reforçar o ecossistema.
Exato. Mas isto não é mau. Eu quando estava a dizer que estamos a acabar o nosso próprio poço, estava a brincar, porque é uma situação em que eu acho que é positivo para nós e é positivo para a Apple.
Uhum.
A Apple fica com o nosso dinheiro e nós chegamos com uma vida mais simplificada e
sim.
Sem tanto atrito. Chegamos à conclusão que No fundo, a minha reação ser tão diferente da tua foi pelo facto de eu estar limitado a um dispositivo iOS e não beneficiar tanto desse ecossistema como tu. E suponho que também foi por isso que o Vitis acabou por puxar-me a conclusão que tu foi por ter inserido mais coisas, neste caso foi o HomePod no sistema dele, e tive a oportunidade de verificar que quanto mais produtos da Apple tens, e beneficiando da conexão entre eles e da simplificação que isso traz à tua vida,
sim,
começa a ser
cada vez mais apelativo tu entrares neste ecossistema a todo o gás, porque tudo passa a comunicar umas coisas com as outras, e isso é incrivelmente vantajoso para o teu dia-a-dia. Porque não tens de te preocupar onde é que estão as coisas, porque sabes que rapidamente trocas de aparelho e ditas a informação e é compreendida por qualquer pelo aparelho mais próximo que tiveste de ti. Não estás preocupado com qual é a aplicação, às vezes até. E isso é muito confortável. A palavra que me surge é confortável.
Pode ser aqui da parte da Apple uma política um bocado detrimental para eles próprios. É porque, quer dizer, estás um bocado a cortar as hipóteses de aumentar o número de funcionalidades e das vantagens que tens em ter uma App Store. Não é? Se só quiseres basear um bocado a tua experiência nas aplicações de stock, não é? Das próprias aplicações do iPhone, às tantas podemos argumentar qual é o sentido de ter uma App Store com não sei quantos milhões de aplicações que são agora, não é?
Mas atenção, não te esqueças que a gente está sobretudo a falar daquelas aplicações que nos permitem gerir
coisas de produtividade.
Coisas de produtividade relativamente básicas. Quando tu queres falar de coisas um pouco mais específicas de deep work ou de coisas mais técnicas, obviamente tu precisas sempre de uma App Store, porque a Apple não tem qualquer interesse em produzir esses mesmos
produtos. E não fazia sentido que fosse de outra forma. Aqui o meu receio é esse, é que a Apple, por um lado, esteja a comprometer um bocadinho o mercado de aplicações concorrenciais, até porque a Apple não faz dinheiro com estas aplicações, não é? Uhum. Faz dinheiro com a experiência.
Exatamente.
Com a venda de dispositivos à volta dessa promessa da experiência. E eu penso que a experiência podia ser bastante aumentada e bastante melhorada se de alguma forma nos fosse permitido que as aplicações de third party, caramba, que eu estou sempre a tentar lembrar-me da expressão em português, mas não me está a ocorrer. Peço imensa desculpa aos nossos ouvintes, mas eles não precisam das
aplicações de terceiros.
De terceiros, boa. Pronto. Seja. E de facto é uma pena que as aplicações de terceiros, não tendo estas funcionalidades acrescidas que têm as aplicações de raiz da Apple, não é? Possa de alguma forma estar a comprometer em última análise toda a experiência do utilizador, ficando nós com a experiência comprometida por só podermos utilizar esta grande integração nas aplicações de stock. Mas tudo bem, eu continuo a acreditar e vou continuar a frisar isso no episódio, que isto vai mudar e eu acho que nós vamos ter aplicações totalmente integradas e não chego ao ponto de dizer que vamos ter a possibilidade de definir aplicações padrão ou por defeito, que eu acho que a Apple nunca vai permitir isso, não vai renunciar dessa característica.
Só já dissemos isso em relação a muita coisa. Foi. E depois mudou,
pronto. Então pode ser que eu esteja enganado, eu espero que esteja redondamente enganado.
Acho que o Diogo acabou por ficar onde eu estava inicialmente, eu estava num extremo, estavas no outro, Diogo no meio, e eu acho que acabei por me aproximar mais do centro neste caso.
Bem, eu só queria avisar aqui que hoje pela primeira vez temos um momento só mais uma coisa no podcast, só mais uma coisa. E esse só mais uma coisa que trazemos para o episódio de hoje é a novidade que a partir deste episódio nós estamos associados ao projeto All Things Apple, um projeto de notícias inteiramente em português relacionado com o mundo Apple e que é um excelente repositório, um excelente site para os nossos ouvintes estarem sempre atentos àquilo que são as novidades deste universo, onde poderão encontrar também os nossos podcasts, este e outro podcast, com uma regularidade um bocadinho mais periódico, com as principais notícias também do mundo da Apple. Portanto, se tiverem a curiosidade de acompanhar estes assuntos, que penso que têm daí ouvir o nosso podcast, não deixem de passar por atapple.pt.
E com isto despedimos-nos. Até à próxima. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. talvez os mais atentos entre vocês já possam ter reparado uma pequena alteração no nosso símbolo.
Logotipo!
Isto estava a correr bem, pá. Isto até estava a correr bem.
Como é que foi isto, cara?
Vou recomeçar.
Não, do início não.
Não, não, não.
Boa noite. Bem-vindos a só mais uma coisa. E agora este silêncio estranho. Eu tinha dito, olha, há 5 segundos atrás. Porque eu tinha...
Exato, eu só ri agora. Sim. Aquele delay, Luís Queiroz.